Olá e sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio de Gira da Bola. Neste caso é um episódio especial, um episódio que vai ser um pouco diferente. Nós não vamos falar de nenhuma jornada, de nenhum jogo em particular, mas sim algo também muito direcionado para o futebol e cada vez mais explorado, tanto pelos jornais, como pelas equipas, como pelas aplicações. Vamos falar sobre estatística. Mas que tipo de estatística? Bem, se vocês gostam e têm acesso a um telefone, certeza que deverão ter uma aplicação, como por exemplo ou o SofaScore ou o FlashScore ou outro tipo de aplicação, e essas aplicações têm estatísticas, seja estatísticas da posse de bola, de quantos remates, e há outras aplicações ainda mais sofisticadas, como o SofaScore, que dizem em cada jogador o que é que cada jogador fez, ou seja, quantos minutos, quantos passos, quantos remates bem feitos, direcionados, quantos cortes, enfim, tudo o que vocês possam pensar. Isso e outras coisas. Recentemente, por exemplo, a Premier League tem a probabilidade de ganhar uma equipa ou outra, e etc, etc, etc. Tantos sites, as estatísticas que os jornais de futebol depois trazem nos dias a seguir aos jogos, da posse de bola, dos remates, dos cantos, das faltas, tudo isso. Vocês vos perguntaram assim, de onde é que vêm estas estatísticas? Como é que eles conseguem fazer estas estatísticas? Como é que eles sabem quantos remates, quantas fintas bem feitas ou mal feitas fez cada jogador? E então é isso que hoje nós vamos falar. Eu estou aqui, como sempre, como habitual, na companhia de Gabriel Chumbinho. Gabriel Chumbinho, olá.
Olá, João. Uma grande introdução fizeste aí. Vai ser interessante falar sobre isto, pois, como tu tens o privilégio de saber, somos amigos já há imenso tempo, né? E eu comento a minha vida contigo e tu comentas a tua vida comigo. E há cerca de 3, 4 meses eu faço parte de uma empresa que eu diria até que deve ser a maior do mundo em termos de team analysis, soccer performance. Lá está, o coletar dessas estatísticas que tu aí falaste. Eu ingressei nesta empresa como
vamos,
alguém
já vamos
que...
falar disso.
Ok.
Já vamos falar. Ok, então o Gabriel aqui já disse, já abriu aqui um bocado da cortina, que é, no fundo, existem empresas, neste caso uma empresa, em que nós já vamos aprofundar mais sobre a empresa onde o Gabriel agora está a trabalhar, agora já há algum tempo, que faz a recolha e também o tratamento dos dados. O Gabriel já vai explicar melhor esta situação. Antes disso, dizer que esta questão das estatísticas no futebol já não é de agora, já vem de há muito tempo atrás. O Gabriel depois também poderá aprofundar isso. Eu pessoalmente comecei a ouvir falar da situação das estatísticas e quem é que produzia as estatísticas quando fazia um projeto também de futebol, e encontrei um site, na altura também uma empresa chamada Opta. Não confundi com o Opto, que é o streaming da SIC, ok? Opta. E esta Opta era uma empresa que na altura fazia a recolha de dados e fazia a análise desses dados. E aquilo que eu sabia na altura é que eles depois com esses dados, não é? Eles viam cada jogo, faziam as suas análises e depois vendiam para os clubes, para os telejornais, para os jornais. Também, assim como, por exemplo, outras empresas o fazem, que eu acho que outra delas é o Statsbomb, que alguns de vocês, se calhar, já viram isso no FM, no Football Manager. Mais recentemente, já não sei qual foi a data precisa, agora Opta mudou de nome. Acho que foi vendida e hoje chama-se Stats Perform. E é exatamente no Stats Perform, eles abriram um escritório aqui em Portugal, um escritório barra sucursal, em que o Gabriel hoje trabalha. E é nesta diretoria aqui em Portugal que saem muitos dos jogos que hoje vocês veem, muitas das estatísticas que vocês hoje veem nas vossas aplicações, nas televisões, etc. E é isso que vamos hoje falar. E se calhar começava já a perguntar-te, Gabriel, assim, mais básico. Vamos pelo mais básico, pelo o mais simples neste momento, que é como é que tu foste parar a esta empresa? E já vamos a outras perguntas mais direcionadas para dentro da empresa.
Sim, tu aí referiste a Opta e referiste a compra da Stats Perform. Ou seja, a Stats Perform comprou a Opta. Eu já vou explicar mais ou menos a ordem de acontecimentos. Porque a Stats era uma empresa, o Perform Group era outra empresa, eles juntaram-se e depois compraram a Opta, já digo mais ou menos. Pronto, como é que eu vim parar aqui? Eu acabei a minha licenciatura em meteorologia e não consegui arranjar trabalho na área. E então, durante o início do ano 2022, ouvi falar que em Aveiro estava a acontecer um recrutamento de analistas para a Stats Perform. E então inscrevi-me e depois fui chamado e fiz todo o processo de training. Um training muito exigente, um training que requer muitas horas de treino mesmo, onde nós aprendemos com a equipa de experts como fazer a análise em si. E foi um training de 3 meses, onde fui remunerado por esse training e onde aprendi aquilo que um analista de soccer performance faz no seu dia a dia. Obviamente, quando acabei o training, era considerado um analista, mas um analista de baixo nível. Eu, hoje em dia, após 4 meses, ainda me considero um analista de baixo nível, porque, lá está, ser um analista de soccer performance requer um skill, uma habilidade que nem todos os humanos conseguem fazer.
Ok, então vamos pegar exatamente nesta parte. E até para as pessoas que me estão a ouvir perceber, é que tu estás a dizer, pô, já é complicado, analista, ok. Mas o que é que tu, na realidade, na prática, o que é que tu fazes? Conta-me qual é essa complexidade que tu te deparas todos os dias, ou todas as semanas.
Então, o que é um trabalho de um Soccer Performance Analyst? É chegar ao escritório, ter um jogo para analisar, que nos é previamente dado. Por exemplo, imaginemos, para ser mais fácil de perceber um Benfica Sporting, por exemplo, imaginando que eu vou ser a equipa da casa, vou ser o Benfica. Então eu tenho que previamente saber quais são os jogadores do Benfica, os seus números, as suas posições, para depois, quando sair as lineups, eu colocar as lineups do Benfica, ou seja, o 11 inicial, corretamente, e depois quando se der o kick-off, quando se der o apito inicial, eu conseguir coletar os dados da melhor maneira sem erros. E o que é coletar os dados da melhor maneira sem erros? É meter todos os passes, todos os remates, todos os cortes, que nós chamamos tackles. Depois há também as clearances, há os cruzamentos, que são os crosses, há as defesas, sei lá, há os cabeceamentos, que são os headers, depois há os headers, headed clearances, ou seja, há uma infinidade de eventos que têm que ser coletados por um analista de forma certa. E a forma certa é a posição em campo, onde esse evento é feito, o jogador certo, e depois, no caso de eventos que tenham um comprimento associado, por exemplo, um passe. Um passe tem um comprimento associado, não é? A um comprimento do passe. A clearance, ou seja, um jogador de um defesa central em que despacha a bola para a frente, esse despacho de bola para a frente tem um comprimento associado no campo. Portanto, um cruzamento também tem um comprimento associado no campo. Ou seja, isso tem que ser tudo coletado, introduzido no programa ao pormenor.
O que tu estás a querer dizer é, nesse caso aí do Benfica Sporting, tu vais lá para o escritório, há um teu colega, não é? Que vocês são dois a fazer um jogo.
Exatamente.
Um fica de um lado, outro fica do outro, um é do Sporting, um é do Benfica. Imaginemos que neste caso, dois do Benfica. Estás a ver o jogo em direto e cada vez que qualquer jogador faça qualquer coisa, neste caso jogador do Benfica, tu tens um sistema, não é? Um computador, em que vais clicando em teclas e vais dizendo, olha, o fulano tal fez um passo para este, tal, marcaste um passo, certo?
Exatamente, ou seja, em cada jogo há pelo menos duas pessoas que estão a trabalhar para esse jogo. Eu digo pelo menos porquê? Porque são os dois analistas. Depois, por trás desses dois analistas, ainda há o supervisor, que é onde é a pessoa que nós perguntamos, quando, no caso de haver um lance muito duvidoso, perguntamos, olha, supervisor, o que é que aconteceu aqui? Este shot é assistido? Este remate é assistido? Não é assistido? Há aqui um toque antes da equipa adversária que faz este shot não ser assistido? E ele aí decide e dá-nos essa informação. Esse supervisor também nos avisa das informações, de substituições, de cartões amarelos, porque em jogos de ligas mais... eu ia dizer mais grandes, de ligas maiores, de ligas com mais visibilidade, por norma também há sempre uma pessoa no estádio que está a dizer essas informações dos cartões amarelos, das substituições, isto para dar a maior fiabilidade dos dados. Portanto, por norma, em ligas mais pequenas são duas pessoas. Depois há o supervisor e há também a pessoa que está no estádio, neste caso em ligas maiores. Mas no fundo é isso. O analista da equipa da casa coleta dados da equipa da casa, o analista da equipa de fora coleta dados da equipa que está a jogar fora, isto tudo no mesmo sítio, no mesmo espaço, num espaço de 1 metro quadrado, 2 metros quadrados, estão ali dois monitores, mais outros dois monitores onde está a ser transmitido o jogo, em que um monitor está a transmitir o jogo em live e o monitor de cima está a transmitir o jogo que também é live, mas pode-se andar para trás, para a frente, meter pausa, meter câmara lenta, recuar para o minuto 3, avançar para o minuto 10 depois. Ou seja, dá-nos toda a capacidade de nos envolvermos com o jogo para que nada falhe, para que seja tudo coletado ao pormenor.
Muito bem. Então, caro ouvinte, que nos ouve neste episódio do podcast. Neste momento que nos está a ouvir, eu desafio a ir, por exemplo, se tem o SofaScore, abra o SofaScore, se não tem, instale-o, que já o devia ter feito. E abra um SofaScore e vá, por exemplo, a um jogo de ontem. A um jogo, o último jogo da Liga Portuguesa, ou da Liga Inglesa, ou do seu clube favorito. E vá a esse jogo e veja, e vá lá ao plantel, e veja e clique num jogador. Essas estatísticas todas que estão aí desse jogador, do que ele fez nesse jogo, inclusive as estatísticas também do jogo como um todo, existem porque existe uma equipa gigantesca por trás que está dentro de vários escritórios, os escritórios que têm mais do que uma mesa com várias pessoas, ou seja, têm várias mesas com várias pessoas a acompanhar vários jogos. E eles é que coletam dado a dado. Vocês podem perguntar, então, mas como é que é possível eles terem os passos todos deste jogador? Ou os cruzamentos? Aqui tem a resposta. Existem pessoas, como o Gabriel, que estão a ver cada detalhe, cada passo, cada movimento, cada jogador e a apontar no sistema. E o sistema vai traduzir para depois ser vendido em direto também para outras aplicações e outros meios. Portanto, é incrível, não é? É incrível saber que isto tudo que está por trás é um enorme trabalho. E também te vou perguntar, Gabriel, que se só ligas grandes é que... ou seja, que tipo de ligas vocês fazem nessa a recolha dos dados?
Pronto, a Stats Perform neste momento tem escritório onde se faz Soccer Performance Analysis. Em três sítios do mundo. Tem um escritório em Limerick, na Irlanda, tem um escritório em Aveiro, em Portugal, e tem um escritório em Chennai, na Índia. Eu posso dizer que, pela pouca experiência que tenho, Aquilo que me apercebi é que em Aveiro é onde são coletadas os eventos dos principais jogos do mundo. Da Champions League Mundial vai ser analisado aqui em Aveiro. O Premier League, Série A, Liga Espanhola, Liga Francesa, ou seja, Liga Alemã, Liga Portuguesa, todas essas ligas, Europa League, Conference League, são analisados aqui em Aveiro. Depois, jogos mais secundários também são analisados aqui em Aveiro, ligas mais secundárias. Mas eu posso dizer que, olha, eu posso abrir aqui muito rápido, isto não, posso dizer isto não é informação confidencial nem nada. Nós estamos numa época, no início de época, como sabemos, está a ser mexido, mas não foge, até à data de hoje, não foge muito daquilo que tem sido as épocas anteriores. E nesta semana, do dia 12 a 19 de setembro, estão marcados para o escritório de Aveiro 570 jogos. E isto é o número inicial de jogos, porque vão sendo inseridos, à medida que a semana acontece, mais jogos. Portanto, este número de 570 pode ir para 620, 600 jogos.
Mas esse número é do quê?
De jogos que são analisados no escritório de Aveiro.
Mas é no total?
Sim, nesta semana, do dia 12 de setembro.
Ah, nesta semana, ok.
Sim, no dia 12 de setembro até ao dia 19 de setembro. Portanto, estamos a falar, obviamente, de muitos jogos que acontecem durante a semana, mas ao fim de semana é quando há o maior número de jogos a acontecer. Portanto, só do dia 17 ao dia 19 vão ser analisados 400 jogos.
É impressionante. Pronto. E nessa... Diz?
Tu estavas-me a perguntar quais é que eram as ligas. Eu disse-te estas principais ligas, mas depois eu posso dizer que há a 2ª Liga Portuguesa, há a 1ª Liga Colombiana, 1ª Liga Argentina, Copa da Argentina, Copa do Brasil, 1ª Liga do Chile, mais Saudi Arabian League, ou seja, a Liga da Arábia Saudita. Temos aqui mais que a Liga dos Emirados Árabes Unidos, a 1ª Liga está aqui também. Liga Sérvia, Liga Mexicana, MLS, como todos conhecemos, a 1ª Liga dos Estados Unidos. Depois temos também a 2ª Liga dos Estados Unidos, a 3ª Liga dos Estados Unidos. Temos sub-15, sub-17, sub-18, sub-21. Temos tantas e tantas ligas. Eu podia estar aqui até amanhã. Liga Dinamarquesa, Liga Holandesa, 2ª Liga Holandesa. Todas as ligas que nós conhecemos do futebol inglês, ou seja, Championship, League One. Portanto, olha, são tantas e tantas ligas, eu acho que os nossos ouvintes já nos conseguem perceber. São muitos jogos por semana. Ao fim de semana, então, é caótico, é muito caótico, porque os jogos são uns atrás dos outros, não é? E eu posso dizer que naquela empresa trabalham, neste escritório trabalham 500 pessoas. 500 pessoas trabalham e somos 270 analistas. Acho que este escritório tem 270 analistas. E os melhores analistas do mundo estão no escritório de Aveiro. É um privilégio saber que as estatísticas que nós vemos e que tanto comentamos são analisadas por pessoas que estão a 2, 3 metros de mim. É uma coisa impressionante. Nós que amamos o futebol, isto é impressionante.
E agora, se calhar... Agora que já estamos aqui, já enquadramos melhor o que é Stats Perform, o que é que tu fazes exatamente lá, vamos se calhar aprofundar o que é que na prática, tu já há bocado mencionaste, mas agora que já estamos contextualizado, diz-nos assim, o que é que tu tens de realmente marcar em cada jogo, ou seja, os passos, os cruzamentos, mas eu sei que existe muito mais coisas, não é?
Sim, ok. Então vamos, se calhar para facilitar, até porque isto está a ser só em formato de áudio, não temos nenhuma forma de mostrar visualmente, Vamos imaginar uma jogada. Por exemplo, uma equipa. Diz-me uma equipa que tu queiras.
Barcelona.
Barcelona, ok. Então, o último jogo do Barcelona foi contra o Cádiz. Vamos imaginar uma jogada entre, por exemplo, o Bellerin, que é o número 2, o Frankie de Jong, que é o 21, o Busquets, que é o 5, e depois Rafinha e Depay. O Rafinha é o 22, é o número 22, e o Depay é o 14. Vamos imaginar uma jogada do Barcelona que tem estes intervenientes todos, e sendo uma jogada do Barcelona, é uma jogada de ataque, e vamos pensar, vamos meter aqui também o Ter Stegen nesta equação. Imaginamos que a bola saiu para pontapé de baliza, e o Barcelona vai bater o pontapé de baliza, e bate longo. Então, eu, como analista do Barcelona, tenho que carregar na seta de cima, que significa launch. Esse launch é ganho pelo Sérgio Busquets, mais ou menos na linha de meio campo. Ele salta a bola, ou seja, ele tira os pés do chão, salta e ganha um duelo aéreo. Então eu tenho que carregar na tecla page up, que significa aerial. Tenho que carregar depois na tecla ponto, no numpad, que significa header, e desenhar esse header. A bola sobra depois para o Frankie de Jong, que é o número 21, e eu automaticamente com o número 21 no numpad, seleciono 21, não é? E espero para ver o que é que o Frankie de Jong vai fazer. O Frankie de Jong faz uma finta sobre o jogador do Cádiz, e nós chamamos take on. Então eu carrego na tecla barra, que é cá em cima no numpad, e como foi um take-on sucedido, eu carrego só nessa tecla. Imaginemos que o jogador do Cádiz fazia um tackle sobre o meu take-on. Automaticamente o meu take-on era um take-on lost, portanto eu tinha que carregar na tecla barra e logo a seguir carregar na tecla para apagar, para dizer que esse take-on tinha sido lost. Mas pronto, como o take-on foi bem sucedido, fica assim. Ele continua com a bola, passa a bola para o Rafinha. Eu carrego na tecla Enter do numpad e desenho o passe para o Rafinha. Quando o Rafinha recebe a bola, eu carrego no número do Rafinha, que é o 22, ou seja, automaticamente faço 22, para assumir que o Rafinha tem a bola e saber o que é que ele vai fazer. Ele vai até à linha de fundo e cruza a bola para o Depay, ou para a área, neste caso vai ser o Depay que vai apanhar a bola. Mas eu carrego na tecla menos do numpad para cruzar a bola. Como o cross, o cruzamento, vá, neste caso, é um cruzamento por alto, eu não tenho que carregar em mais nada. Mas imaginemos que o cruzamento era um cruzamento rasteiro. Eu carregava na tecla menos e depois tinha que carregar no control para dizer que o cruzamento era rasteiro. Faço o desenho do cruzamento. O Depay, mais uma vez, ganha um duelo aéreo na grande área. Então, eu com o número 14 selecionado, carrego depois no page up outra vez, aerial, e vou carregar na barra de espaços, porque eu vi que o Memphis Depay fez um remate. Neste caso, o remate foi para fora. Então, eu carrego na barra de espaços e na tecla para a direita. E assim faz com que o número 14 tem um evento associado que é um aerial e depois um remate para fora. Ou seja, barra de espaços e tecla para a direita dá ao número 14 um remate para fora. Depois vai abrir o facto de eu ter feito isto, um remate para fora, vai abrir, quando eu carregar no evento, uma janela onde vai perguntar qual é que é a pattern of play do shot, ou seja, se foi um contra-ataque, se foi um livre, se foi uma jogada regular, se foi um canto. Vai perguntar também qual é que foi o membro, neste caso, que o jogador utilizou para rematar a bola, se foi de cabeça, se foi de pé direito, se foi de pé esquerdo, se foi com outra parte do corpo. Depois, ao avançar para a fase 2, vai perguntar a posição do guarda-redes, vai perguntar quantos jogadores, se era 0, 1 ou 2 ou 3 mais, quantos jogadores é que estavam à frente do Depay na altura do remate, vai perguntar se esses jogadores estavam perto ou longe do Depay, tornando a pressure high, low ou medium, e muitas mais coisas. Onde é que a bola saiu, no caso do remate ter sido para fora, se o remate, por exemplo, fosse à barra ou ao poste, a posição da bola no momento do embate no travessão ou no poste. Ou seja, vai perguntar também se foi first touch, ou seja, se o remate foi de primeira. Vai perguntar também se o remate foi assistido e se foi uma assistência intencional. Vai perguntar se é uma big chance, se é uma grande oportunidade para fazer golo. Ou seja, é uma infinidade de coisas que é perguntado nessa fase 2, que depois esses dados, depois de serem coletados, nomeadamente os dados dos shots, tornam aquele evento uma grande oportunidade ou uma pequena oportunidade de ser golo. E aqui já estou a entrar no campo dos expected goals, como tu já ouviste falar, de certeza. E estes dados depois são todos, como é que eu ia dizer, modelados ao segundo.
Sim, vamos falar disso agora, porque é preciso assim um respirar fundo, não é? Uma inspiração, porque realmente é impressionante a quantidade de data, de big data, recolhido por vocês. Ou seja, como já perceberam, cada movimento, cada remate, onde a bola vai, onde a bola sai, como é que foi, como é que não foi, o percurso, o desenho, tudo é apontado, é colocado no sistema do computador. Mas, e é isso que o Gabriel agora ia falar e vai explorar agora mais, mas, como sabemos, isto é só apenas o primeiro passo, que é a recolha de dados. E depois há toda, como o Gabriel já explicou, também todo um rever desses dados por parte de outras pessoas, que vão analisar de novo o jogo e ver se está tudo certo ou não, o que é uma loucura. Mas depois existe também o outro passo, que é, e também em jogos em direto, que é a parte do sistema, não é, Gabriel? Também a inteligência artificial, etc.
Sim, estes jogos destas principais ligas são todos cobertos em live. Status Perform tem parceria com ligas, com websites, com clubes, com plataformas betting, e o contrato que é assinado com esses clientes é para que estas grandes ligas sejam cobertas em live. Obviamente há outras ligas em que o jogo acontece e só depois é que é analisado. São ligas mais secundárias, como por exemplo o caso da segunda liga portuguesa, sei que é uma liga secundária que só é analisada posteriormente, ou seja, o contrato não é um contrato assim tão importante. E como a segunda liga portuguesa, há outras ligas também que só são analisadas depois do jogo acontecer. Agora, estes dados vão sendo enviados ao segundo, ou seja, o jogo está a acontecer, nós recolhemos os dados no programa e esse programa automaticamente distribui os dados para todos os clientes. E obviamente passam por um processo de modelação por inteligência artificial, que depois vai dar, como tu disseste, a percentagem de vencer o jogo para cada uma das equipas ou do jogo ficar empatado, a probabilidade de haver um golo nos próximos 10 minutos.
E não só vai... também, por exemplo, na Liga Espanhola, todos aqueles gráficos, provavelmente, não é?
Sim, isso aí obviamente que também já é trabalho da Liga, mas obviamente que a Liga e a transmissão televisiva se baseia nos dados que estão a ser recolhidos em direto por nós para fazer aquilo. Mais situações, por exemplo, se nós formos ou um site que é o FoteMob, no SofaScore não tem isto que eu vou dizer, mas o FoteMob já tem. Se tu fores às estatísticas, tu vês aquilo que eu referi. Em cada remate, tu vês a pattern of play, vês a posição do campo, vês o pé e depois lá vês a percentagem de expected goal. Ou seja, aquilo é um modelo que trabalha perante inúmeras situações, ou seja, posição em campo, clarity, pressure, a posição do guarda-redes, aquilo vai dar um número que é o expected goal, ou seja, a probabilidade de ter havido golo naquele remate.
E também nesse FuteMob existe uma coisa, não sei se tu já viste, não sei se também faz parte disso, poderás dizer, que é, há alguns jogos, tu clicas, eles têm a maquete do jogo. Ou seja, imaginem o quê? Você estar a ver o jogo como se fosse no FM em 2D, em que a bola vai passando de jogador para o outro, não é? Para os pontos, e os pontos vão-se mexendo como se nós estivéssemos a ver o jogo em 2D. Como se fosse um
Exato.
jogo de xadrez, não é? Com as peças a mover. Não sei se isso também tem a ver com o status perform.
Tem a ver com a inteligência artificial, né, e com os dados que se coletam. Depois, estes dados, obviamente, como tu disseste, são usados também pela imprensa para depois, no final do jogo, sair cá para fora, nos mídias, nos jornais, tudo aquilo que são estatísticas de jogo. E estes dados são muito importantes também para treinadores, para as equipas, porque, por exemplo, o Barcelona vai jogar agora com o Bayern Munique. O treinador do Barcelona, toda a equipa técnica do Barcelona, tem que ter acesso a como é que o Bayern Munique joga. Se joga mais pela direita, se os jogadores que jogam pela direita têm mais influência no jogo do que os jogadores que jogam do lado esquerdo, qual é que é o jogador mais perigoso, se o Bayern, agora se o Lewandowski, opta mais por cruzamentos ou por jogo mais rasteiro. Isso é tudo fornecido pela Stats Perform. Stats Perform, que é uma empresa gigante, é a Stats Perform, eu ia para dizer isso há pouco, no início da conversa. É uma empresa que começou pela Stats em 1981. Tinha o John Dewan como CEO. Essa empresa depois, obviamente, começou a crescer. Esta empresa Stats quer dizer Sport Team Analysis and Tracking Systems, o nome Stats vem daí, e depois foi crescendo, depois teve a possibilidade de adquirir o grupo Perform, que foi criado em 2007. Este grupo Perform foi adquirido pela Stats, formou a Stats Perform, e devido à grandeza desta empresa, Stats Perform, foi possível comprar ou juntar-se à Opta Sports. Opta Sports, que era um grupo que foi fundado em 1996, que fazia só o tracking, digamos assim, de British Content, da Premier League. A Sky Sports era o principal parceiro desta Opta, que depois de se juntar à Stats Perform ficou, pronto, muito maior, e daí serem cobertos estes jogos todos a nível mundial.
Portanto, olha, eu não sei se ficou alguma coisa por dizer, mas é impressionante. É a única palavra que eu, obviamente, que eu já falei disto contigo várias vezes, não? Já estivemos a falar, e de facto foi impressionante quando eu percebi a magnitude, porque eu tinha umas ideias, mas perceber a total magnitude e o projeto colossal que existe por trás desta empresa, que é de facto impressionante, não é? Não se ficam apenas pela rama, pela superfície, mas vão mesmo à profundidade, mesmo ao núcleo. E é incrível, porque ele estava aí a dizer um vídeo que eles já recolhem dados há quantos anos?
Pronto, a Stats Perform começou em 1981, mas a Opta recolhe dados desde 1996. Depois, no início do século, é que foi começando esta maluquice de estatísticas, e pronto, só em 2012 é que se começou a falar dos Expected Goals, e agora já se fala também das Expected Assists. Portanto, isto é um negócio que nunca mais vai ter fim e vai sempre ser melhorado pela inteligência artificial. E quem quiser, quem gostar de futebol e quiser se deslocar até Aveiro, recorrentemente são abertos recrutamento, digamos assim, porque lá está, como eu disse, ao fim de semana isto é loucura. O pessoal às vezes. No, ou seja, acaba um jogo, vai lá para outro, e às vezes é o supervisor que tem que começar o jogo porque há atrasos, não é? Às vezes, por exemplo, um jogo tem 10 minutos de compensação, e o analista que está a fazer o jogo da Série B do Brasil, por exemplo, tem que ir fazer o jogo da Colômbia a seguir, e o jogo anterior atrasa-se, então o supervisor do jogo da Colômbia tem que começar o jogo pelo analista que está a fazer o jogo da Série B do Brasil. É um mundo estressante, porque o futebol acontece muito rápido e, como nós vimos aqui, eu disse poucos eventos, mas nós temos o tackle, que é o corte, pode ser tackle one ou tackle lost, temos o take-on, como eu já disse, que pode ser take-on one ou take-on lost, temos a clearance, temos o cross, que pode ser low ou high, temos o aerial, que pode ser one ou lost, temos o flick-on, que é aqueles passos, por exemplo, de calcanhar, que dão continuidade a um lance rápido, ou, por exemplo, quando um jogador salta, ganha um aerial e dá só um toquezinho de cabeça para trás para dar continuidade à jogada, isso é um flick-on. Temos, obviamente, as interseções, os challenge lost, que é quando sofremos uma finta, temos que dar challenge lost ao jogador. Temos o unsuccessful touch, que é um toque na bola deficiente, digamos assim, e faz com que a bola saia para fora ou vá para o jogador da equipa adversária. Temos o chipped pass, que é aqueles passes picados. Temos o ball recovery. Temos o dispossessed, que é quando o jogador, como o nome indica, perde a posse de bola. Ou seja, temos tantos e tantos eventos. Depois, nos passes, temos o pass layoff, temos o pass pullback, o pass through ball. Temos o ball touch, que é quando o jogador toca na bola de maneira involuntária. Temos todos os remates. Ou seja, temos, para nós vermos o nível da estatística, da fiabilidade da estatística, por exemplo, quando o jogador agarra a bola, nós damos o evento collected ball, que é na tecla 0. Depois, se o guarda-redes lançar a bola por baixo, carregamos no 9, que é o goalkeeper throw. Se lançar a bola por cima, é também a tecla 9, mas depois carregamos no control, porque é um goalkeeper throw ou varar-me. Se o guarda-redes, depois de agarrar a bola, largar a bola no chão, nós clicamos na tecla 8, porque foi um drop. Depois há também um evento que é o drop off ball, que é quando, por exemplo, há um cruzamento, o guarda-redes vai tentar apanhar a bola, mas toca na bola e ela cai. Então nós temos que dar o evento drop off ball. Se o guarda-redes agarrar a bola nesta situação, nós damos o evento H, que é um catch. Ou seja, são tantos e tantos eventos. Por exemplo, se o guarda-redes for a correr, ou seja, um passo em profundidade, vai o Vlaco Dimos, todo contente, a tentar interceptar a bola, porque senão pode dar uma situação de golo iminente. O guarda-redes sai da área. Em corrida, nós temos que dar um keeper sweeper, que é com a tecla Q. Depois ele faz, por exemplo, uma clearance para fora. Carregamos na tecla asterisco do numpad para fazer a clearance, desenhamos a clearance, a bola sai fora, carregamos na tecla insert, que significa um out. Portanto, isto é tudo, tudo, tudo ao segundo, e faz com que o trabalho seja exaustivo, mas muito, muito viciante.
Acredito que possa ser bastante viciante, e claro que, se calhar, para muita gente a ouvir, não é? Como tu disseste bem, como é só áudio, se calhar não conseguem perceber a dimensão que isto é. A dimensão barra loucura, não é? No bom sentido da palavra. Mas, de facto, é uma coisa gigantesca, eu já tive a oportunidade de ver, e é enorme. Mas também vocês podem ter assim um pequeno vislumbre. Vocês escreverem Opta no YouTube, vai aparecer, acho que, um ou dois vídeos a mostrar como é que era feito antigamente na Opta, e que não deixa de ser muito diferente do que eles fazem lá, claro, com melhores condições, de certeza, etc.
Sim, há um vídeo bastante representativo no YouTube, basta escrever Opta Behind the Scenes no YouTube, em que mostra como é que era feito há uns anos, como tu disseste, mas agora é exatamente igual ao que lá está, só que, em vez de ser com a transmissão do jogo no próprio programa onde são coletados os eventos, o jogo agora é transmitido num monitor à parte. Isso facilita muito mais, porque a tela do ecrã passa a ser exclusivamente para o programa, e depois temos um monitor onde está a ser transmitido o jogo, com uma tela muito maior, e facilita, obviamente, o trabalho do analista. Do ponto de vista de termos que olhar para dois sítios ao mesmo tempo, é um bocado chato, porque parecemos uns camaleões. Mas, do ponto de vista do jogo ser transmitido com mais qualidade, e no outro monitor estar só o programa onde é coletado os dados, é muito mais fácil.
Portanto, é impressionante. Cada vez que, já sabem, cada vez que vocês virem, tiverem a ver um jogo de futebol e aparecer lá as estatísticas da percentagem, até mesmo do mapa de calor, da expected goals, expected assists, a percentagem de probabilidade de ganhar uma equipa, quando forem a um site de apostas e virem todas aquelas estatísticas, as odds influenciadas até provavelmente por estatísticas.
Sim, as odds são altamente influenciadas pelas estatísticas, são maioritariamente influenciadas pelas estatísticas. Ou seja, se o Sporting estiver a jogar contra o Porto e estiver a atacar, mesmo que estiver a jogar fora, a odd do Sporting vai descer consoante a produtividade ofensiva que o Sporting está a ter. E isso é tudo calculado, obviamente, por um modelo de inteligência artificial, mas que é baseado nas estatísticas que nós coletamos na empresa. Obviamente que depois há as condições extra-jogo, como, por exemplo, condições climáticas e outras situações. Por exemplo, se está a jogar em casa ou fora, não é? Como eu disse, se o treinador é expulso ou não. Tudo isso conta. Tudo isso conta para a odd ser alterada.
Portanto, quando vocês estiverem a ver isso, aplicações, site, tudo isso, lembrem-se que por detrás da cortina estão estes inúmeros trabalhadores que, como ratos de laboratório, andam a pressionar teclas e a analisar e a registar cada passo, cada movimento de cada jogador, isso depois transformado através de inteligência artificial. Aparece e é apresentado para todos.
Só para finalizar, porque já estamos aqui com mais de 40 minutos, não é? Dizer que em cada jogo, cada analista coleta em média 800, 900 eventos. Se for uma equipa que nunca tem bola, obviamente esses eventos descem ali para os 600, 500. Se for uma equipa que tem muita bola, como por exemplo o Manchester City, pode ascender à vontade a 1100 eventos, 1150. Já vi jogos com 1200 eventos. Só para uma equipa. Se agruparmos uma equipa e outra, pode chegar aos 1500, 1600 eventos que são coletados num jogo. Isto multiplicado por jogos, por épocas, por décadas, isto dá uma enormidade de eventos, milhões e bilhões e trilhões de eventos que são coletados por a empresa.
É impressionante. Mas pronto, se vocês tiverem mais interesse e tiverem algumas perguntas, quiserem que nós podemos ainda mais, aprofundar ainda mais o tema, porque é possível, deixem-nos uma mensagem no nosso Instagram, Gíria da Bola, e nós faremos um segundo episódio. Relembrar também aqui que nós não só temos este podcast aqui no Spotify como no iTunes, Google Podcasts, também temos um canal de Telegram, podem entrar e falar connosco diretamente. Também Instagram e um canal de YouTube. Portanto, olha, Gabriel, foi um prazer mais uma vez estar a falar contigo sobre este local de trabalho que tem dado muita dor de cabeça, mas também muito prazer nos últimos 4 meses. E também muito obrigado também por partilhares essa experiência e como é que está a ser e como é que funcionam os bastidores do futebol, não é? Pelo menos os bastidores das estatísticas do futebol, que também é uma parte cada vez mais importante no futebol. E se houver essa oportunidade ou esse interesse, nós também podemos fazer aqui outro episódio.
Obrigado, João. Uma conversa interessante. Para mim, falar do meu local de trabalho é sempre interessante, porque uma pessoa é uma crominha do futebol, e então.
Exatamente, é um rato de laboratório. Pronto, da minha parte é tudo, a tua também. Vemo-nos no próximo episódio.